From the Conference Center at Temple.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a transmissão da 180ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, bem-vindos esta tarde à quinta e última sessão da 180ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com gratidão, comemoramos neste domingo de Páscoa a gloriosa expiação e ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse essa sessão. Estendemos nossa saudação e bênção aos membros da Igreja e a muitos amigos em todas as partes que participam da transmissão desta reunião por rádio, televisão, internet ou via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo sobre a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliff e Linda Margaretz ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Ó Vem Supremo Rei. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Christopher Golden Jr. dos 70. O coro então cantará Tão Humilde ao Nascer.
We've healing in thy name.
eternal Heavenly Father.
Nosso Pai Celestial, Eterno, somos gratos por estarmos aqui reunidos nesta grande conferência. Somos muito gratos de celebrar a vida e a missão de vosso precioso Filho. Neste fim de semana em que relembramos o seu sacrifício por nós, reconhecemos tua mão em todas as coisas. Servimos-te com gratidão no Evangelho de Jesus Cristo restaurado. E somos gratos pelo profeta Joseph Smith, que teve a capacidade e a fé de ser instrumento em tuas mãos. Somos tão gratos pelas chaves do reino que estão novamente sobre a terra conosco. Somos gratos pelo presidente Thomas S. Monson, por seu serviço, por seus conselheiros e a primeira presidência e todo o quórum dos 12. Agradecemos por estarmos aqui como teus filhos e reconhecemos os teus filhos em toda a terra, daqueles de diferentes religiões que procuram fazer aquilo que é certo. Oramos por eles, oramos pela paz, oramos para que teu evangelho vá por toda a terra, que teu Espírito esteja entre nós, para que possamos ser edificados, que os oradores sejam inspirados, que a música nos eleve e que sejamos fortalecidos no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
We will now be pleased.
Teremos agora o prazer de ouvir os elders Russell M. Nelson e Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após a mensagem do Elder Hales, ouviremos o Elder Bradley D. Foster, dos 70. Elder Nelson.
Correspondence we receive at Easter,
a correspondência que respondemos na época da Páscoa ou do Natal promociona nossas lembranças, queridos amigos e parentes. Algumas dessas mensagens são enriquecidas com preciosas fotografias de família. Eis uma que realmente me chamou a atenção. Essa é uma das nossas bisnetas. Eu a chamo querida Ruby. Essa fotografia me faz lembrar da mãe dela, quando tinha aproximadamente a mesma idade. Em meus arquivos encontrei essa fotografia da mãe da querida Rubber, que é uma das nossas netas. Tirei essa foto da mãe da querida Ruby há uns 29 anos atrás. Os olhos dela ainda são azuis assim. Afloram lembranças queridas de meio século atrás, quando a avó da querida Ruby, uma de nossas filhas, era a caçula da família. Essa é uma de suas fotos de bebê. Agora, ela é a avó amorosa, e eu sou o bisavô da querida Ruby. Não vou lhe mostrar minhas fotos de bebê. Isso não vai ajudar em nada. Essas fotografias são um indício do amor que une nossas quatro gerações. Quando penso no amor que sinto individualmente por todos os membros de nossa família, compreendo, em parte, o amor que nosso Pai Celestial tem por seus filhos. Embora a família esteja sob ataque no mundo inteiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias proclama, promove e protege a verdade de que a família é o ponto central do plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. A família, proclamação ao mundo, e nosso imenso trabalho de história da família são apenas duas evidências de como esta Igreja proporciona esperança e ajuda para a sagrada instituição da família. Ensinamos que o amor de Deus por seus filhos é infinito, sem distinção de raça, nacionalidade ou sexo. Ele ama todos os seus filhos. Ele tem feito isso desde o princípio e continuará a fazê-lo. Ele convida todos a alcançar a exaltação eterna para a própria família. Sua obra e sua glória é levar efeito à imortalidade e à vida eterna, à exaltação de seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expiação de seu filho amado permitiu que os dois objetivos do Pai fossem cumpridos. Sem a expiação, não haveria imortalidade. Sem a expiação, não haveria retorno à presença do Pai. E a família não continuaria depois da morte. Graças à expiação, essas bênçãos supremas podem ser alcançadas por todos os filhos de Deus que obedecem às suas leis eternas. Ao longo das eras, muitos de seus filhos tiveram acesso às bênçãos do Evangelho, mas muito mais não tiveram. Antes da criação do mundo, nosso Pai Celestial instituiu a ordenança do batismo para os que morrem sem conhecimento do Evangelho. Ele ama seus filhos também. Ele também providenciou um meio para que eles façam parte de uma família eterna. Todo ser humano que vem a esta terra é produto de gerações de pais. Temos um anseio natural de nos ligarmos a nossos antepassados. Temos esse desejo em nosso coração, independentemente de nossa idade. Pense nos vínculos espirituais que são formados quando uma moça ajuda a avó a digitar os dados da família no computador, ou quando um rapaz vê o nome de seu bisavô em um registro de recenseamento. Quando nosso coração se volta a nossos antepassados, algo muda dentro de nós. Sentimos que fazemos parte de algo que é maior que nós mesmos. Satisfazemos nosso anseio inato por vínculos familiares quando nos unimos a nossos antepassados por meio das sagradas ordenanças do templo. Devido à importância desta obra, a Igreja construiu templos mais próximos das pessoas, e a pesquisa da história da família está mais facilitada do que nunca. Os métodos de busca e preparação de nomes para as ordenanças do templo também estão melhorando. Na conferência de outubro de 2005, o presidente Gordon B. Hinckley anunciou que um passo emocionante havia sido dado no trabalho de história da família e do templo. Ele disse: "Um dos aspectos mais perturbadores de nossa atividade no templo é que, à medida que temos mais e mais templos espalhados pela terra, está havendo uma duplicação na realização de ordenanças para um mesmo indivíduo. Nós, portanto, estamos empenhados há algum tempo em uma tarefa muito difícil. A solução repousa na complexa tecnologia digital. Desde aquela época, não apenas foram reduzidas as duplicações, mas os procedimentos foram simplificados, de modo que praticamente todo membro da Igreja pode participar do trabalho do templo e da história da família. Já se foi a época em que essa obra sagrada era realizada somente por especialistas. Não importa suas condições, você pode fazer com que a história da família faça parte de sua vida agora mesmo. As crianças da primária podem desenhar uma árvore genealógica, os jovens podem participar de batismos pelos mortos, também pode ajudar a geração mais velha a lidar com computadores. Os pais podem contar histórias de sua vida e a sua posteridade. Os membros dignos adultos podem receber uma recomendação para o templo e realizar as ordenanças do templo para seus próprios parentes." O profeta Joseph Smith disse: "A maior responsabilidade do mundo que Deus colocou sobre nós é a de buscar nossos mortos. A nova tecnologia torna mais fácil do que nunca o cumprimento dessa responsabilidade. O trabalho do templo e de história da família é agora facilitado por um sistema conhecido como New Family Search. Esse sistema, com base na internet, ajuda os membros a identificar seus antepassados, determinar o trabalho de ordenanças que precisa ser feito por eles e preparar seus nomes para o templo. Pode ser acessado do próprio lar, de um centro de história da família ou de qualquer lugar que tenha internet. Os passos são fáceis de seguir. Você primeiro identifica as pessoas pelas quais deseja realizar o trabalho do templo. Depois imprime um pedido de ordenança familiar. Esse documento fornece os dados necessários ao templo e elimina a necessidade de você levar CDs consigo. A partir do pedido de ordenança familiar, são impressos cartões de ordenanças no templo. Depois que a ordenança tiver sido realizada, ela é registrada e lançada no New Family Search no mesmo dia. E o que acontece com as pessoas que não têm computador ou que preferem não usar essa tecnologia? Não se preocupe. Dê um passo de cada vez. Comece em casa. Comece utilizando uma caixa de papelão vazia, conforme sugerido pelo presidente Boyd K. Packer. Coloque na caixa as informações importantes sobre você e sua família. Acrescente dados coletados de outras pessoas da família. Depois, peça ajuda do consultor de história da família de sua ala ou de seu ramo. O sistema New Family Search permite que o consultor realize todas as funções do computador que lhe forem necessárias, inclusive a preparação de nomes para o templo. Cerca de 60 mil consultores servem no mundo inteiro. Um consultor de sua ala ou ramo pode ser muito útil para você. O sistema New Family Search altera a dinâmica do trabalho de história da família no intuito de criar uma linhagem familiar comum na qual todos possam trabalhar. No passado, cada pessoa trabalhava separadamente, guardando seus próprios registros de família. Geralmente, cada pessoa trabalhava sem saber o que os outros membros da família estavam fazendo. Agora, qualquer pessoa pode contribuir com informações enquanto trabalha com outras na elaboração de sua árvore genealógica. Embora o New Family Search seja um gigantesco passo adiante, é apenas um passo. Há mais trabalho à frente. Como o sistema facilita o acesso a informações enviadas para a igreja ao longo de muitas décadas, a partir de muitas fontes, o New Family Search pode expor lançamentos duplicados ou erros que não foram reconhecidos previamente. Esse recurso é particularmente útil para os que têm pioneiros antigos, como antepassados. As duplicações e erros precisam ser corrigidos, e ninguém pode fazê-lo melhor do que cada pessoa por sua própria família. Vocês podem ficar frustrados ao lidar com esses desafios. Por favor, fiquem certos de que suas preocupações são muito bem compreendidas. A Igreja sob a Esperança Liderança inspirada do presidente Thomas S. Monson está trabalhando diligentemente para ajudá-los a solucionar esses problemas. Juntos, estamos empenhando-nos em organizar a família genealógica de todos os filhos de Deus. Esse é um empreendimento imenso, com enormes recompensas. É um trabalho cheio de alegria. Vejam esta fotografia de recém-conversos fazendo o trabalho do templo para seus próprios familiares. Esses queridos santos são da estaca Ilopango, El Salvador, e foram pela primeira vez ao templo da cidade de Guatemala. Seguram seus cartões do templo, cada um com o nome de um parente falecido pelo qual realizaram o batismo vicário. Para que o trabalho de história da família e da igreja tenha sucesso, a direção e a liderança do sacerdócio são essenciais. Os líderes ensinam e prestam testemunho da doutrina subjacente a esse trabalho sagrado. Fazem chamados e cuidam para que haja orientação disponível. Consideram as atividades do templo e da história da família como um meio de elevar a espiritualidade da ala, fortalecer as raízes espirituais dos novos conversos e abençoar a vida de todos os membros. Embora o trabalho do templo e de história da família tenha a capacidade de abençoar as pessoas que estão além do véu, ele tem um poder equivalente para abençoar os vivos. Tem uma influência aprimorada sobre os que estão engajados nele. Estão literalmente ajudando a exaltar a sua família. Somos exaltados quando podemos habitar juntos com nossos familiares na presença do Deus Todo-Poderoso. O profeta Joseph Smith previu nosso dever. O grande dia do Senhor está perto, disse ele. Que nós, portanto, como igreja, e como povo, e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão, e apresentemos em seu templo santo, quando estiver terminado, um livro contendo os registros de nossos mortos, que seja digno de toda a aceitação. A preparação desse registro é nossa responsabilidade individual e coletiva. Se trabalharmos juntos, podemos torná-lo digno de toda a aceitação do Senhor. Esse registro permite que sejam realizadas ordenanças por nossos antepassados falecidos, que eles podem aceitar se quiserem. Essas ordenanças proporcionam liberdade aos cativos do outro lado do véu. Nossos filhos, nossos netos, a querida Ruby e todos os nossos bisnetos estão unidos num elo de amor. Também estão ligados a seus antepassados por um elo de amor. Esses elos, unidos por meio das ordenanças sagradas, levam à exaltação de nossa família. Que esse objetivo sagrado possa ser cumprido para cada um de nós. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
This afternoon, I desire to encourage.
Quero hoje incentivar os pais e todos os que foram chamados para liderar e servir os jovens deste mundo. O Senhor revelou a Joseph Smith que temos uma obrigação imperiosa para com toda a geração que está surgindo. Por toda a minha vida como pai e avô, refleti sobre esta questão. Qual é meu dever para com Deus em relação aos jovens? Gostaria de compartilhar com vocês o que aprendi por meio da reflexão e do testemunho pessoal. Para todos nós, cumprir o dever para com Deus como pais e líderes é algo que começa pelo exemplo, pela aplicação constante e diligente dos princípios do Evangelho no lar. Isso exige determinação diária e diligência. Para os jovens, nada substitui o exemplo que damos no cumprimento diário do Evangelho. Os jovens guerreiros não tiveram que se perguntar se os pais deles acreditavam. Disseram: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Será que nossos filhos sabem que sabemos? Um de meus netos me pediu um dia que fosse com ele assistir a um filme de muito sucesso, mas impróprio. Eu disse que não tinha idade suficiente para ver aquele filme. Ele ficou intrigado até que a avó dele explicou o que eu queria dizer. Entendi, vovô. Você nunca vai ter idade suficiente para ver esse filme, não é? E ele estava certo. Além de mostrar o caminho para os jovens pelo exemplo, nós os conduzimos quando compreendemos o coração deles e trilhamos com eles o caminho do Evangelho. Para realmente compreender o coração deles, precisamos fazer mais do que apenas estar no mesmo lugar ou participar das mesmas atividades em família ou na igreja. Precisamos planejar e aproveitar momentos de ensino que deixem uma impressão profunda e duradoura na mente e no coração deles. Os líderes da igreja, por exemplo, planejam regularmente acampamentos e reuniões escoteiras. Mas será que essas atividades sempre cumprem seu propósito mais importante? Aprendi que o que torna uma atividade escoteira mais significativa para um rapaz não é receber um prêmio, mas sim ter a oportunidade de sentar-se e conversar com um líder que está interessado nele e na vida dele. Da mesma forma, mães e pais, quando vocês levam seus filhos para a escola ou para suas várias atividades, aproveitam o tempo para conversar com eles sobre suas esperanças, temores e alegrias? Será que pedem que eles tirem os fones de ouvido do iPod e dos outros equipamentos para que possam ouvi-los enquanto falam? Quanto mais eu vivo, mais me dou conta de que os momentos de ensino da minha juventude, especialmente os que meus pais me proporcionaram, moldaram minha vida e me tornaram quem sou hoje. É inestimável a influência de pais que compreendem o coração dos filhos. As pesquisas mostram que nas transições mais importantes da vida, inclusive nos períodos em que os jovens têm maior tendência de se afastar da igreja, a maior influência não vem de uma entrevista com um bispo, mas sim da constante, calorosa, amorosa e terna interação com os pais. Tendo isso em mente, quando nos sentarmos à mesa do jantar, será que a família inteira estará reunida? Lembro-me de um rapaz que pediu para jogar beisebol na hora do jantar. Basta deixar meu prato no forno, disse eu para minha mãe. Ela respondeu, Robert, quero muito que você faça uma pausa, volte para casa, esteja com a família durante o jantar e depois pode sair e jogar até ficar escuro. Ela ensinou a todos nós que as refeições em família eram mais do que o alimento, mas uma interação da família que nutria a alma. Minha mãe ensinou que o maior amor que oferecemos é dentro do nosso lar. Para que nossas interações com os jovens realmente toquem o coração deles, temos que dar atenção a eles, assim como damos atenção a um colega adulto de confiança ou a um amigo chegado. O mais importante é que façamos perguntas, deixemos que falem e depois tenhamos a disposição de ouvir, ouvir e ouvir, com nossos ouvidos espirituais. Há vários anos, eu li o jornal quando um de meus netos sentou-se ao meu lado. Enquanto eu lia, fiquei feliz em ouvir sua doce voz tagarelando ao fundo. Imaginem minha surpresa quando, de repente, ele se interpôs entre o jornal e eu. Segurou meu rosto com as mãos, encostou o nariz no meu e perguntou-me, Vovô, você está aí?
Mother, father.
Mãe, pai, vocês estão aí? Vovô, vovó, vocês estão aí? Estar aí significa compreender o coração de nossos jovens e conectar-nos com eles. E conectar-nos com eles significa não apenas conversar com eles, mas também realizar atividades com eles. Recentemente, ouvi uma mãe contar como ela havia ajudado suas três filhas mais velhas a completar os requisitos do progresso pessoal, fazendo o que era esperado, procurando estar informada e assinando os projetos. Depois, ela explicou com ternura, lágrimas rolando de seus olhos. Recentemente, tenho trabalhado com minha quarta filha, fazendo realmente os projetos com ela. Isso fez toda a diferença em nossa vida e em nosso relacionamento. Mas, ó, que tristeza sinto quando me dou conta do que eu perdi por não ter feito isso com as três outras filhas. As palavras mais tristes que podemos proferir são, poderia ter sido. Os membros adultos da igreja devem compreender que os requisitos do progresso pessoal e do dever para com Deus não são apenas uma longa lista de verificação. São metas pessoais que cada rapaz e cada moça estabelece, que os ajudam a tornarem-se dignos de receber as ordenanças do templo, servir em uma missão, se casar para a eternidade e desfrutar da exaltação. Mas entendam isto. Deixar que os rapazes e as moças tentem cumprir essas metas sozinhos seria uma grande perda e uma tragédia. Pais, mães e líderes dos jovens, rogo para que participem do progresso pessoal e do dever para com Deus com seus jovens. Não somente eles vão crescer, mas vocês também. É igualmente importante. Vocês vão crescer juntos, formando um vínculo de fé e amizade que lhes permitirá fortalecerem-se mutuamente e permanecerem para sempre no caminho do Evangelho. Uma parte igualmente importante no cumprimento de nosso dever para com Deus, como pais, é ensinar o Evangelho a nossos filhos e prepará-los para que participem plenamente da Igreja restaurada do Salvador. Lembrem-se da lição do povo do rei Benjamim. Como resultado de seus ensinamentos, muitos dos adultos sentiram uma mudança no coração. Mas havia muitos da nova geração que não podiam compreender as palavras do rei Benjamim, pois eram criancinhas na época em que ele falara a seu povo. E não acreditavam, e seu coração estava endurecido. É nosso premente dever ajudar os jovens a compreender o Evangelho e acreditar nele de forma pessoal e profunda. Podemos ensiná-los a andar na luz, mas essa luz não pode ser emprestada. Eles precisam obter sua própria luz do testemunho, diretamente da fonte de luz espiritual, que é Deus. Precisam compreender quem são e em quem o Pai Celestial deseja que eles se tornem. Como vamos ajudá-los? Quando realizamos uma reunião familiar, um conselho de família ou uma conversa significativa sobre o Evangelho com nossos filhos, temos a oportunidade de olhar nos olhos deles e dizer que os amamos e que o Pai Celestial os ama. Nesses momentos sagrados, podemos também ajudá-los a compreender, no fundo do coração, quem eles são e quão afortunados são por terem nascido nesta terra e em nosso lar. Em toda interação, podemos compartilhar ou demonstrar os princípios e bênçãos do Evangelho. Nesses tempos perigosos, não é suficiente que nossos jovens apenas saibam. Eles precisam fazer. Neste domingo de Páscoa, espero que tenhamos a oportunidade de prestar nosso testemunho de que sabemos que Deus vive, que Jesus é o Cristo. Espero que ao prestarmos esse testemunho, nossos filhos possam saber que nós os amamos, que sejamos capazes de ensinar e testificar de que os maiores ensinamentos são aqueles que recebemos no lar. Que eles sintam o desejo de fazer o trabalho missionário e que eles saibam que o maior trabalho missionário que eles jamais prestarão será em nosso lar.
Will be in our homes. And yes,
sim, a maior história da família, a maior herança familiar, o maior legado familiar virá de nosso amor dentro de nosso lar, pelas gerações que nos seguirão. Peço as bênçãos do Senhor para os pais, para aqueles que cresceram em lares fiéis, para que cresçam dentro dos lares e sintam que são amados e guiados. Que tenhamos famílias eternas e estejamos juntos para sempre na presença de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
I am happy to speak.
Sinto-me feliz por poder falar-lhes hoje. Obrigado por suas orações. O Senhor deu aos pais a responsabilidade primordial de nutrir os filhos espiritualmente. Às vezes, essa responsabilidade recai sobre um dos pais. Minha própria mãe era relativamente jovem quando meu pai morreu, deixando-a sozinha para criar 4 filhos. Mas ela enfrentou a adversidade com fé e coragem, prometendo que se permanecêssemos no caminho da verdade, terminaríamos melhor do que começamos. Tal como outros filhos de mães valorosas do Livro de Mórmon, não duvidamos que nossa mãe o soubesse. Irmãos e irmãs, conheço de modo muito pessoal a grande influência exercida pelas mães. Meu bom amigo Don Pearson contou uma experiência que ressalta essa influência. Certa noite, seu filho de 4 anos, Eric, pediu-lhe que lesse uma história antes de dormir. Eric escolheu seu livro favorito, As Aventuras do Porquinho Pad no Balão. A história de uma família que morava nas ilhas do mar e viajava de ilha em ilha em um grande balão. Era um livro de gravuras, que não tinha palavras. Por isso, o irmão Pearson inventou as palavras da história. Pad está em um grande balão. Ele está descendo em uma ilha agora. Ele está jogando um fio lá do balão. Eric o interrompeu. Pai, Não é um fio, disse ele, é uma corda. O irmão olhou para Eric e depois de volta para o livro de gravuras e prosseguiu. Perry está saindo do balão e descendo pelas árvores. Oh não, seu casaco ficou preso em um galho. Eric o interrompeu de novo. Pai, não é um casaco, é uma jaqueta. A essa altura, o irmão Pearson estava um pouco perplexo. Eric, disse ele, não há palavras nesse livro, só gravuras. Por que você insiste que é uma jaqueta? Eric respondeu, porque a mamãe me disse. O pai fechou o livro e disse, Eric, quem você acha que tem a última palavra, que é a autoridade máxima nesta casa? Desta vez, Eric pensou cuidadosamente antes de responder. É você, pai. O irmão Pearson abriu um grande sorriso para o filho. Que resposta magnífica! Como é que você sabe disso? Eric respondeu. Porque a mamãe me disse.
Como
declarou o presidente James E. Faust, não há maior bem neste mundo do que a maternidade. A influência da mãe na vida dos filhos é imensurável. Por desígnio divino, parece que o ato de nutrir faz parte da herança espiritual concedida às mulheres. Vi minhas filhas e agora minhas netas. Mesmo antes de saberem andar, querendo carregar suas bonequinhas no colo e cuidar delas. Em minha profissão de fazendeiro, observei de perto como o afeto natural materno se manifesta até na natureza. Toda primavera, subíamos com um rebanho de vacas e bezerros ao longo do rio Snake, em Idaho, para que pastassem junto aos sopés das montanhas por um mês e pouco. Então, reuníamos o rebanho e levávamos de volta por uma estrada que ia até o curral. A partir dali, os animais eram colocados em caminhões que os levavam para as pastagens em Montana. Em um dia de primavera particularmente quente, eu estava ajudando a reunir o gado, cavalgando atrás do rebanho enquanto ele seguia por uma estrada poeirenta. Minha tarefa era trazer de volta qualquer bezerro que se afastasse da estrada. Os animais se moviam lentamente, dando-me tempo para refletir. Como estava muito quente, os bezerros ficavam fugindo para as árvores à procura de sombra. Meus pensamentos se voltaram para a juventude da igreja, que às vezes se desvia do caminho estreito e apertado. Também pensei naqueles que saíram da igreja ou que sentem que a igreja os abandonou. Enquanto estavam afastados, pensei comigo mesmo que o motivo do desvio não precisa ser mau para ser eficaz. Às vezes, pode não passar de um pouco de sombra. Depois de várias horas reunindo bezerros desgarrados, com os suores correndo pelo rosto, gritei para os bezerros irritado. Somente sigam suas mães, elas sabem para onde estão indo. Já estiveram nessa estrada antes. As mães sabiam que, embora a estrada fosse quente e poeirenta naquele momento, o final seria melhor do que o início. Assim que chegamos ao curral com o rebanho, notamos que três vacas andavam de um lado para o outro junto ao portão. Não conseguiam encontrar seus bezerros e pareciam sentir que eles tinham ficado em algum lugar da estrada. Um dos vaqueiros perguntou-me o que deveríamos fazer. Eu disse, aposto que sei onde eles estão. A uns 500 metros daqui há uma fileira de árvores. Tenho certeza que vão encontrá-los ali. E foi assim, tal como eu suspeitava. Encontramos nossos bezerros perdidos, tirando uma soneca na sombra. Eles se assustaram quando nos aproximamos e resistiram às nossas tentativas de reuni-los. Ficaram assustados, porque não éramos as mães deles. Quanto mais tentávamos conduzi-los para o curral, mais teimosos ficavam. Até que finalmente eu disse aos vaqueiros, sinto muito, rapazes. Eu conheço um jeito melhor. Vamos voltar e tirar as mães deles do curral. As vacas virão e pegarão seus bezerros e eles vão seguir suas mães. Eu tinha razão. As mães sabiam exatamente onde encontrariam seus bezerros e elas os conduziram de volta ao curral, como eu esperava. Irmãos e irmãs, neste mundo em que todos receberam o arbítrio, alguns de nossos entes queridos podem se desviar por algum tempo, mas nunca desistam. Sempre precisamos ir atrás deles. Jamais podemos parar de tentar. Nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, conclamou-nos a resgatar nossos entes queridos que se perderam. Com a ajuda dos líderes do sacerdócio, pais e mães precisam continuar a procurar e a encontrar seus entes queridos que se perderam, assegurando-os de que sempre haverá um lar na família e na igreja, à espera de seu retorno. Não sabemos quando um coração poderá ser tocado. Não sabemos quando uma alma ficará cansada e desgastada pelo mundo. Quando isso acontece, parece que nossos filhos quase sempre se voltam em primeiro lugar para a mãe. Com emoções semelhantes às expressas em um poema escrito por Elizabeth Akers. Volta e flui para trás, ó triste maré dos anos. Fatigado estou dos labores e das lágrimas. Cansado da futilidade, da sordidez, da falsidade. Mãe, ó mãe, meu coração clama por ti. Em meu coração, nos dias que se passaram, nenhum amor encontrei como amor materno. Ninguém como a mãe pode afastar a dor da alma enferma e da mente fatigada do mundo. Meus olhos pesam com a serena paz do sono. Embala-me, mãe. Embala-me para dormir. Talvez a razão pela qual respondemos de modo tão universal ao amor de nossa mãe é porque ele se assemelha ao amor de nosso Salvador. Como afirmou o presidente Joseph F. Smith, o amor de uma mãe verdadeira se assemelha mais ao amor de Deus do que qualquer outro tipo de amor. Como em todas as coisas, o Salvador deixou-nos o exemplo perfeito ao demonstrar seu amor por sua mãe terrena. Até nos momentos finais de sua vida mortal, depois da angústia do Getsemane, do arremedo de julgamento, da coroa de espinhos, da pesada cruz a qual ele foi brutalmente pregado, naquele momento mais importante do universo, Jesus viu sua mãe, Maria, aos pés da cruz. E sua última expressão de amor antes de morrer foi a de garantir que sua mãe seria bem cuidada, ao dizer a seu discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, Jesus soube que todas as coisas estavam terminadas, inclinou a cabeça e morreu. Hoje, coloco-me diante de vocês para prestar testemunho de que Jesus Cristo é o próprio Salvador e Redentor do mundo. Esta é sua igreja, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nosso Pai Celestial quer que todos os seus filhos voltem à sua presença. Sei disso sem qualquer dúvida, por causa do testemunho do Espírito Santo em meu coração. Nem sempre soube disso. Quando era mais jovem, tive de confiar no testemunho de meus pais. Minha mãe me assegurou que se eu permanecesse no caminho da verdade, mesmo quando parecesse quente e empoeirado, mesmo quando houvesse distrações, o final seria melhor que o princípio. Serei eternamente grato por minha mãe ter me dito isso, em nome de Jesus Cristo.
O coro e a congregação cantarão juntos agora, Eu sei que vive meu Senhor. Após o hino, os elders James B. Martino e Gregory A. Schweitzer, dos 70, falarão a nós. Eles serão seguidos pelo elder Francisco J. Vinhas, dos 70. Após as palavras do elder Vinhas, ouviremos o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Esta é a 180ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Quando eu era jovem, ansiava pela primavera todos os anos. À medida que o tempo esquentava, eu estava pronto para o início da temporada de beisebol. Como a maioria dos meninos, queria tornar-me um grande jogador de beisebol. Lembro-me da história de um menininho que tinha sonhos semelhantes. Com o desejo de tornar-se um grande jogador de beisebol, decidiu sair ao ar livre e praticar. Segurou a bola na mão e a jogou para o alto e, com a intenção de rebater a bola o mais longe possível, girou o taco com força, mas a bola caiu no chão sem nem sequer tocar na madeira do taco. Sem aceitar a derrota, tentou de novo. Quando estava para jogar a bola para o alto, sua determinação aumentou ao imaginar-se rebatendo a bola com todo vigor. Mas, infelizmente, o resultado foi o mesmo. A bola caiu no chão. Mas como todo bom jogador sabe, você tem 3 tentativas antes de ser eliminado. Concentrou-se ainda mais, jogou a bola para o alto e girou o taco mais forte do que nunca. Quando a bola caiu de novo no chão, lágrimas vieram-lhe aos olhos. Então, de repente, abriu um grande sorriso e disse: "Que ótimo arremessador!" Todos enfrentamos provações e testes. E tal como nesse exemplo simplista, a maneira como reagimos a essas dificuldades é que vai determinar nosso sucesso e felicidade. Todos enfrentaremos adversidade, não importa quem sejamos. Foi-nos ensinado nas Escrituras que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Todos enfrentaremos momentos de dificuldade, e a questão não é quando as enfrentaremos, mas sim como as enfrentaremos. O apóstolo Paulo deixou uma lição interessante poucos anos antes de os santos de Roma enfrentarem uma das mais violentas perseguições de todas as eras cristãs. Paulo lembrou aos santos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso Pai Celestial, que nos ama completa e perfeitamente, permite que tenhamos experiências que nos permitirão desenvolver os atributos e características necessários para tornar-nos cada vez mais semelhantes a Cristo. As provações nos chegam sob várias formas, mas cada uma nos ajudará a tornar-nos mais semelhantes ao Salvador se aprendermos a reconhecer o bem que acompanha cada experiência. Se compreendermos essa doutrina, vamos adquirir mais certeza do amor de nosso Pai. Talvez jamais venhamos a saber nesta vida por que passamos por estas coisas, mas podemos ter a confiança de que vamos crescer com a experiência. Dou-me conta agora de que é bem mais fácil lembrar o que aconteceu depois que a provação já passou e ver o que aprendemos com a experiência, mas o desafio é adquirir esse entendimento quando estamos passando pelo teste. Para alguns, nossas provações podem não parecer grandes, mas para cada um de nós que passamos por essas experiências, as provações são reais e exigem que nos humilhemos perante Deus e aprendamos com Ele. Neste domingo de Páscoa, relembramos a vida de nosso Salvador. É Ele que queremos imitar em todas as nossas ações. Gostaria de citar 5 coisas que podemos aprender com as últimas horas da vida do Salvador na Terra que podem ajudar-nos a enfrentar nossas próprias provações. Primeiro, Ele não procurou fazer a sua vontade, mas somente a vontade de seu Pai. Continuou fiel à sua sagrada missão, mesmo ao passar por provações. Ao prostrar-se no jardim do Getsêmani, ele pediu: "Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Às vezes, passamos por dores e sofrimentos para poder crescer e ser preparados para possíveis provações futuras. Pergunto a vocês, mães: vocês fariam algo que causasse dor e fizesse seus filhos chorar sem que eles nada tivessem feito de errado? É claro que sim. Quando uma mãe leva seus filhinhos ao médico para ser vacinado, quase toda criança sai do consultório chorando. Por que vocês fazem isso? Porque sabem que um pouquinho de dor agora vai protegê-los de possíveis dores e sofrimentos futuros. Nosso Pai Celestial conhece o fim desde o princípio. Precisamos seguir o exemplo do Salvador e confiar nele. Segundo, quando enfrentamos provações, precisamos aprender a não reclamar nem murmurar. Nefe, em uma grande visão do sacrifício expiatório do Salvador, nos disse: portanto, o açoitam, e ele suporta-o, e ferem-no, e ele suporta-o. Sim, cospem nele, e ele suporta-o, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Precisamos sempre tentar corrigir o problema e vencer a provação. Mas em vez de perguntar, por que eu? Ou o que fiz para merecer isso? Talvez a pergunta deva ser, o que devo fazer? O que posso aprender com essa experiência? O que devo mudar? Há vários anos, quando eu servia na Venezuela, nosso filho caçula deixou o conforto de sua escola do curso médio para acompanhar-nos. Não reclamou, mas é óbvio que enfrentou dificuldades ao viajar para esse país onde tudo era novo. Mas graças a uma série de acontecimentos surpreendentes, a experiência deixou de ser uma provação e passou a ser uma imensa bênção na vida dele. Ele conseguiu isso mudando sua própria atitude e desenvolvendo a determinação de ter sucesso. Terceiro, quando enfrentamos nossas dificuldades, precisamos buscar a ajuda maior de Deus. Até o Salvador de todos nós sentiu a necessidade de orar mais intensamente quando estava no jardim do Getsêmani. Podemos adquirir mais fé se fizermos isso. Precisamos lembrar que as respostas do Pai Celestial geralmente não eliminam a provação, mas, em vez disso, Ele nos ajuda a fortalecer-nos ao passar pela experiência. Como no caso dos seguidores de alma, o Senhor pode aliviar as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir. Em nossas provações, não nos tornemos amargos ou negligentes, mas sigamos o exemplo do Salvador, tornando-nos mais sinceros, mais decididos e mais fiéis. Quarto, aprendam a servir e pensar nos outros, mesmo nos momentos de provação. Cristo foi a personificação do serviço ao próximo. Sua vida está repleta de exemplos em que ajudou e serviu as pessoas, e sua maior dádiva foi o que Ele fez por nós. Como Ele mesmo disse, pois eis que eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Precisamos arrepender-nos e depois seguir seu exemplo de serviço. Quando servimos as pessoas, esquecemos nossos próprios problemas, e quando trabalhamos para aliviar a dor ou o desconforto de outros, fortalecemos-nos. Em nossa última conferência geral, nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, disse: creio que o Salvador está dizendo que, a menos que nos entreguemos totalmente ao serviço ao próximo, haverá pouco propósito em nossa vida. Aqueles que vivem só para si acabam definhando e figurativamente perdem a vida, ao passo que aqueles que se dedicam inteiramente ao serviço ao próximo crescem e florescem, e literalmente salvam a própria vida. Quinto, devemos perdoar as pessoas e não procurar transferir para elas a culpa de nossa situação. Às vezes gostamos de dizer, se eles não tivessem feito isto, então eu não teria reagido daquela maneira. Há uma tendência no homem natural de transferir a culpa para outra pessoa, de modo a não ser responsável por suas próprias ações. O Salvador olhou para aqueles que o pregavam na cruz e implorou ao Pai Celestial, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que não podemos perdoar mais? Ao passarmos pelas provações da vida, vamos manter uma perspectiva eterna. Não reclamemos. Vamos tornar-nos ainda mais fervorosos. Vamos servir as pessoas e vamos esquecer de nós mesmos. Ao fazermos isso, todas as coisas contribuirão juntamente para o nosso bem, que amamos a Deus. Presto solene e seguro testemunho de que nosso Pai nos ama, de que Ele enviou Seu Filho para mostrar e abrir o caminho para nós. Ele sofreu, morreu e ressuscitou, para que pudéssemos viver. E Seu desejo é que tenhamos alegria, mesmo nas provações de nossa vida. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vivemos num mundo em que diversas situações exigem que façamos julgamentos que muitas vezes são difíceis. Mas o Salvador deu-nos o mandamento de não julgar no tocante a nosso semelhante. Como podemos fazer isso e ainda exercer bom juízo num mundo cheio de falsidade e corrupção? Precisamos julgar bem ao tomarmos decisões importantes em cada fase da vida, como ao escolher amigos, ao encontrar uma companheira ou um companheiro interno, ao decidir sobre um emprego que nos permita cuidar da família e servir ao Senhor. Embora o Salvador nos tenha pedido que não julguemos outras pessoas, Ele espera que tenhamos excelente juízo. Às vezes acabamos fazendo um juízo apressado das pessoas, que pode mudar ou redefinir nosso relacionamento com elas. Frequentemente, fazemos julgamentos equivocados devido a informações limitadas ou por não enxergarmos além daquilo que temos à nossa frente. Para efeito de ilustração, conta-se muito a história de quando Jesus Cristo visitou a casa de Maria e Marta, que morava em Betânia com o irmão Lázaro. Era um lugar no qual o mestre era sempre bem-vindo, onde podia descansar e apreciar a cercania de uma casa em que moravam pessoas juntas. Em uma de suas visitas, Marta estava atarefada preparando a refeição, enquanto Maria decidira sentar-se aos pés do mestre e ser ensinada por ele. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muitas aulas dominicais foram dadas usando essa história, que pode ter colocado Marta em uma posição inferior em termos de fé. Mas há outra história a respeito dessa grande mulher, Marta, que nos dá uma visão mais profunda de sua compreensão e testemunho. Essa história aconteceu quando o Salvador chegou para levantar o irmão dela, Lázaro, de entre os mortos. Naquela ocasião, é Marta que vai ter com Jesus, assim que fica sabendo que ele estava chegando. Ao encontrar-se com ele, ela disse que sabia que tudo quanto ele pedisse a Deus, Deus lhe concederia. Cristo então ensinou a grandiosa doutrina da ressurreição a Marta, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja vivo, morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ela respondeu com um vigoroso e fervoroso testemunho: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quão frequentemente Marta foi erroneamente julgada como se fosse uma pessoa que se preocupava mais com as coisas materiais do que com o espírito. Contudo, seu testemunho ao enfrentar a provação da morte do irmão mostra claramente a profundidade de sua compreensão e fé. Muitas irmãs ouviram essa história pela primeira vez e se questionaram se seria uma Maria ou uma Marta. Mas a verdade está em conhecer a pessoa por completo e usar de bom julgamento. Ao conhecermos mais a respeito de Marta, descobrimos que, na verdade, ela era uma pessoa com um caráter profundamente espiritual, que tinha um testemunho destemido e ousado da missão do Salvador e de seu poder divino sobre a vida. Um julgamento errado de Marta pode fazer com que deixemos de conhecer a verdadeira natureza daquela mulher maravilhosa. Em minha experiência pessoal como jovem médico, aprendi uma grande lição a respeito de julgamentos precipitados. Enquanto trabalhava no plantão noturno de um pronto-socorro, chegaram um rapaz e sua esposa que sofria dores intensas. Pelas roupas que vestiam, suas condições de higiene, Era fácil ver que tinha uma vida dura. O cabelo dele estava desarrumado e era comprido. Suas roupas não tinham sido lavadas por algum tempo e os efeitos de uma vida árdua estavam estampados em seu rosto. Depois de examiná-la, sentei-me com ele para explicar-lhe o problema e discutir o tratamento. Aquele homem fitou-me com uma profunda clareza de amor no olhar, que raramente se vê, e perguntou com todo o amor de um árido carinhoso: Doutor, minha querida esposa ficará bem? Naquele momento, senti o Espírito testificar que ele era um filho de Deus. E vi em seus olhos a evidência do Salvador. Aquele homem realmente emanava amor ao próximo. E eu tinha me julgado mal. Foi uma lição que me deixou uma impressão duradoura. O bom julgamento é necessário não apenas para compreender as pessoas, mas também ao tomar decisões que vão nos conduzir para perto ou para longe de nosso Pai Celestial. Ao rever minha vida, percebo que muitas ocasiões em que um leve desvio de rumo, baseado em julgamento errado, teria me conduzido para longe do lugar em que o Senhor gostaria que eu estivesse. Foram decisões como a de ter uma família enquanto estudava, ser ativo em todos os aspectos do Evangelho, de pagar o dízimo e as ofertas quando a renda era extremamente limitada, de aceitar chamados em momentos difíceis, que me ajudaram a aprender mais sobre o sacrifício. Muitas bênçãos são perdidas na vida porque o julgamento do mundo é aplicado a uma decisão que, na verdade, é espiritual. Há muitas características das pessoas que desenvolvem um bom julgamento. Quero sugerir quatro diretrizes para o desenvolvimento desse tipo de julgamento ao tomar decisões importantes. Primeiro, coloque seus próprios padrões pessoais em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo. Uma pessoa jamais será um bom juiz sem ter o Evangelho de Jesus Cristo como ponto de referência. O Evangelho tem um longo e bem-sucedido histórico de conduzir as pessoas à felicidade. Algumas das ideias do mundo fizeram a humanidade se desviar do rumo, tentando definir seus próprios padrões. Por isso, ouvimos expressões como nova moralidade. Essa expressão é enganadora. Os padrões de moralidade são eternos e não mudam. Tampouco devemos tentar descobrir uma interpretação nova para eles. Para os jovens, esses padrões se encontram no livreto Para o Vigor da Juventude. Esses padrões estão claramente em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo e devem continuar a ser seguidos na vida adulta. Talvez fosse bom que nós, adultos, estudássemos esse livreto e o aplicássemos à nossa vida. Segundo, ouça as mensagens do profeta vivo. Quantos julgamentos financeiros errados teriam sido evitados se tivéssemos ouvido todos os conselhos dados ao longo de muitos anos por nossos profetas sobre evitar especulações arriscadas e seguir um orçamento cuidadoso para não contrair dívidas? Quantos casamentos teriam sido salvos se um bom julgamento tivesse sido usado para evitar os meios de comunicação que conduzem ao vício da pornografia e tanta infelicidade? Todas as conferências gerais e revistas da igreja contêm conselhos dos profetas que nos guiam a um bom julgamento se forem seguidos. Não temos desculpas quando os ignoramos. Terceiro, desenvolva a capacidade de ouvir o Santo Espírito. Recebemos o dom do Espírito Santo após nosso batismo, mas frequentemente deixamos esse dom guardado na gaveta, esquecendo que ele nos ajudará nos julgamentos mais importantes de nossa vida. O Senhor deu-nos esse dom sabendo que enfrentaríamos decisões difíceis na vida. É essencial que ouçamos essa voz para desenvolver um bom julgamento. Frequentemente, a capacidade de ouvir um ambiente tranquilo exige um ambiente tranquilo no qual possamos reservar um tempo para ponderar e ouvir a voz mansa e delicada. Esse ambiente sereno é tanto externo quanto interno. Portanto, é mais do que desligar a música do mundo ou o barulho dos outros meios de comunicação. É também desligar o barulho do pecado que está dentro de nossa alma. Isso vai abrir a comunicação com o Espírito, da qual tanto precisamos. Cristo disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que sentimos quando ouvimos o Espírito Santo afasta o temor de fazermos o julgamento errado na vida. Quarto, guarde os mandamentos. O desejo de guardar os mandamentos de Deus coloca a nosso alcance muitas bênçãos prometidas. O livro de Mórmon, além de ser outro testamento de Jesus Cristo, é um livro sobre os frutos da obediência e da desobediência aos mandamentos. O Senhor disse a Nefi, no segundo capítulo de seu primeiro livro, e se guardares meus mandamentos, prosperarás. Essa mesma promessa foi repetida por quase todos os grandes profetas do livro de Mórmon. Temos, portanto, um registro de 1000 anos de história que presta testemunho da veracidade dessas palavras. Essa mesma mensagem se aplica a nós em nossos dias, para desenvolvermos um bom julgamento. Testificamos que quando enfrentamos decisões mais difíceis da vida, aplicamos cuidadosamente esses princípios e sabemos como podemos julgar em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are told in the Doctrine and Covenants that after the testimony of the servants of God.
Lemos em Doutrina e Convênios que depois do testemunho dos servos de Deus virá o testemunho dos terremotos e de outros eventos que se seguirão. E todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. Como membro da presidência da área do Caribe, testemunhei pessoalmente os santos fiéis substituírem o medo pela fé. As lições aprendidas no Haiti podem ser comparadas àquelas relatadas no livro de Mórmon. A visão daquela terrível destruição trouxe-me à mente as palavras contidas no capítulo 28 de Alma. E eis que esse foi um tempo em que se ouviu grande pranto e lamentações em toda a terra. 42 membros perderam a vida, mas seus familiares e amigos, ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e exultam na esperança e até sabem, segundo as promessas do Senhor, que eles serão elevados para habitar à mão direita de Deus, num estado de felicidade sem fim. A igreja enviou auxílio imediato para membros e não membros, que foi distribuído sob a direção dos líderes locais do sacerdócio e da sociedade de socorro. As pessoas não apenas receberam auxílio médico, alimentos, água e outros suprimentos básicos, mas também conselhos, orientação e consolo de seus líderes locais. Contaram com o apoio dos membros da igreja no mundo inteiro, que choram com os que choram, sim, e consolam os que necessitam de consolo. Vários profetas em diversas épocas nos alertaram a respeito de outra tragédia que é menos perceptível, mas não menos importante, que é a da horrível morte que sobrevém aos iníquos, pois morrem quanto às coisas pertinentes à retidão. Porque eles são impuros, e nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. Nefi ensinou esse princípio a seus irmãos, declarando que aqueles que morrerem em iniquidade serão também rejeitados quanto às coisas espirituais que se referem à retidão. Samuel, o profeta Lamanita, ensinou que todo aquele que não se arrepende é cortado e atirado ao fogo, e recai sobre eles novamente uma morte espiritual, sim, uma segunda morte, porque novamente são separados das coisas concernentes à retidão. A tragédia de morrer para as coisas que são espirituais tem uma repercussão maior para todo aquele que foi iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e teve grande conhecimento das coisas referentes à retidão e depois cai em pecado e transgressão, pois torna-se ainda mais endurecido E assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas. Como pais e líderes, precisamos zelar por nossos membros e por nossas famílias, ajudando-os a permanecer longe das coisas que podem conduzir-nos à morte espiritual. Também procuramos resgatar os que hoje estão mortos para as coisas espirituais e ajudá-los a nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas. A cura espiritual daqueles que estiveram mortos para as coisas pertinentes à retidão acontece por meio do poder da expiação, da conversão à verdade e da aceitação e do cumprimento dos princípios de retidão. É essencial que ensinemos aos membros e familiares a respeito das coisas pertinentes à retidão no processo de atingir uma conversão duradoura, porque isso pode fazer com que obtenham conhecimento correto dos mandamentos do Senhor, dos princípios e das doutrinas do Evangelho e dos requisitos e ordenanças que eles precisam cumprir para alcançar a salvação no reino do Senhor. Há muitos exemplos nas Escrituras que confirmam a importância de ensinar as coisas pertinentes à retidão para ajudar a proporcionar uma conversão duradoura. No relato feito a respeito de quando Amon e seus irmãos pregaram o Evangelho entre os lamanitas, lemos: E Amon pregou ao povo do rei Lamoni, e aconteceu que lhes ensinou todas as coisas concernentes à retidão. Podemos ver o resultado do ensino diligente de todas as coisas pertinentes à retidão ao continuarmos a ler o relato contido nos capítulos 23 e 27, que declaram: Assim também, quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade, foram convertidos ao Senhor e nunca apostataram. Quando Alma, o pai, estabeleceu a igreja, ele consagrou homens dignos como seus sacerdotes e mestres, que zelavam por seu povo e edificavam-no com coisas pertinentes à retidão. Os pais desempenham um papel essencial para ajudar os filhos a compreender as coisas pertinentes à retidão. No livro de Mórmon, lemos que Alma, estando triste com as iniquidades, guerras e contendas que existiam, e angustiado pela dureza de coração de seu povo, fez, portanto, reunir seus filhos para dar a cada um, separadamente, sua incumbência quanto às coisas que diziam respeito à retidão. É interessante notar que ele ensinou seus filhos e os incumbiu separadamente, adaptando suas instruções a cada filho, de acordo com as necessidades que o filho tinha. Testificou e ensinou-lhes a doutrina e os princípios, preparando-os para pregar aqueles mesmos princípios a outras pessoas. Numa época em que a família está sofrendo ataques das forças do mal e na qual as condições em que vivemos não diferem muito das que Alma vivenciou, a primeira presidência e o Coro dos Doze determinaram em A Família, Proclamação ao Mundo, que os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão. Isso inclui edificar, sustentar e ensinar os filhos em todas as coisas pertinentes à retidão, para que permaneçam firmes, com os lombos cingidos com a verdade, tendo vestida a couraça da retidão e calçados os pés para a preparação do Evangelho da Paz. Assim como na época de Alma, nossos líderes também zelam pelos membros da igreja e os edificam com coisas pertinentes à retidão. Essas coisas vão ajudar-nos a alcançar uma conversão duradoura. No documento Ênfase no Treinamento da Liderança, revisado em 10 de dezembro de 2009, a primeira presidência e o Quórum dos Doze pediram tanto aos líderes do sacerdócio quanto das auxiliares para incentivarem todo membro da família, tanto pais como filhos, a estudarem as Escrituras, a orarem regularmente e a viverem o Evangelho de Jesus Cristo. Estudar as Escrituras, orar regularmente e viver o Evangelho de Jesus Cristo são obras de retidão. E o Senhor revelou esta maravilhosa promessa: aquele que pratica as obras da retidão receberá sua recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Para sermos mais eficazes no ensino das coisas pertinentes à retidão, é importante compreendermos que, além de transmitir informações, precisamos facilitar a revelação. Dessa maneira, a pessoa ensinada pode sentir o desejo de conhecer esses princípios por si mesma. O Senhor revelou a Hiram Smith, por meio de seu irmão, o profeta Joseph Smith: dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. E então saberás todas as coisas relativas à retidão que desejares de mim com fé, acreditando em mim que receberás. Para concluir, as Escrituras nos alertam do perigo de morrer para as coisas pertinentes à retidão e das sérias consequências que isso tem para os que foram iluminados pelo Espírito de Deus e caem em pecado e transgressão. O ensino das coisas pertinentes à retidão é um elemento importante para ajudar as pessoas a terem um conhecimento da verdade e a serem convertidas e a permanecerem firmes na fé em Cristo até o fim. Os pais têm o sagrado dever de ensinar aos filhos as coisas pertinentes à retidão. Os líderes e professores podem zelar pelos membros sob seus cuidados e edificá-los, ensinando-lhes diligentemente todas as coisas pertinentes à retidão. Isso pode ser alcançado de modo mais eficaz se a revelação for facilitada durante o processo de ensino, criando assim nas pessoas o desejo de serem iluminadas pelo Espírito. Então, à medida que exercerem fé, o Espírito pode dar-lhes a conhecer as coisas pertinentes à retidão. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
O Elder Anderson gravou o seu discurso em português.
Faz um ano que o presidente Monson chamou-me para servir no Quórum dos Doze. Sempre amei o Salvador, mas nos últimos meses, minha reverência por sua virtude e grandiosidade e minha gratidão por sua influência divina em minha vida amadureceram de modo muito pessoal e sagrado. Regozijo-me com vocês em sua ressurreição e na certeza de que ele vive. O presidente Monson descreveu a nova geração como os melhores que já existiram, e disse aos nossos jovens: vocês vieram a esta terra numa época gloriosa. As oportunidades que têm diante de vocês são quase ilimitadas. Mas então, aconselhou, fomos colocados na terra em uma época conturbada. Esta é uma época liberal, com a sociedade que menospreza e desobedece às leis de Deus. Estamos cercados por muitas coisas que visam desviar nossa atenção. O adversário faz uso de todos os meios possíveis para apanhar-nos em sua teia de enganos. Temos em nossas mãos a nova geração. Eles vêm a esta terra com uma importante responsabilidade e grande capacidade espiritual. Não podemos ser descuidados ao prepará-los. Nosso desafio como pais e professores não é o de criar uma essência espiritual na alma deles, mas sim o de inflamar a essência espiritual que já brilha com a chama de sua fé premortal. Gostaria hoje de salientar a súplica de uma criança que temos em um hino da primária: conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Em nosso mundo atual, Cada criança, cada rapaz e cada moça precisa converter-se pessoalmente à verdade. Cada deles precisa ter sua própria luz, sua própria fé firme e inabalável no Senhor Jesus Cristo. Independente dos pais, líderes e amigos que lhes dão apoio. As histórias de Cristo podem actuar como vento vigoroso que aviva as brasas de fé que existem no coração de nossos filhos. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As histórias de Cristo contadas continuamente promovem a fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecem o alicerce do testemunho. Podem imaginar uma dádiva mais valiosa para nossos filhos? Será que a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão gravados na mente e na alma de nossos filhos? Eles pensam na vida do Salvador quando imaginam o que farão em sua própria vida? Isso será cada vez mais importante no futuro. Será que eles sabem que Jesus ensinou muitas vezes: pedi e recebereis? A oração de gratidão dele e sua súplica ao Pai fluem na mente de nossos filhos quando se ajoelham em oração tendo seus próprios problemas para resolver? Nossos filhos conhecem a solidão que o Senhor sentiu quando seus amigos o desertaram? E ele perguntou a seus apóstolos: Quereis vós também retirar-vos? Nossos filhos já sentiram o poder dos milagres do Salvador? Jesus curou o leproso, deu visão ao cego, alimentou 5.000 pessoas, acalmou o mar e levantou Lázaro de entre os mortos. Será que nossos filhos acreditam que é pela fé que os milagres são realizados e oram por milagres em sua própria vida? Nossos filhos ganharam coragem com as palavras do Salvador ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Nossos filhos conhecem a respeito de sua vida perfeita e seu ministério? Já testificamos a eles da certeza de sua ressurreição, de sua visita aos nefitas nas Américas, ou de sua aparição ao profeta Joseph Smith no bosque sagrado? Eles aguardam o seu majestoso retorno, quando tudo será colocado em ordem, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Nossos filhos dizem: Conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Jovens e crianças, vivam à altura de suas grandes responsabilidades e capacidades espirituais. Procurem conhecer mais a respeito de Jesus. Abram as Escrituras. Uma sugestão seria ler novamente o livro de João e conversar a respeito dele com seus pais, professores e entre vocês mesmos. Para pais e mães, avós e avós, e aqueles que não têm seus próprios filhos, mas nutrem crianças e jovens com amor, meu conselho é que falem com mais frequência a respeito de Jesus Cristo. Existe grande poder espiritual em seu santo nome. Nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo. Há muitos mais atualmente que criam os filhos sem pai no lar. Ao falarem de Jesus Cristo, prometo que sentirão o poder do céu abençoando vocês. Embora possa haver ocasiões em que filho não escute com o coração desejoso de acreditar, seu testemunho de Jesus vai permanecer na mente e na alma dele. Lembrem-se da história de alma que escolhera trilhar o caminho errado. Ao voltar ao caminho certo, ele disse: lembrei também de ter ouvido meu pai falar da vinda de Jesus Cristo para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és filho de Deus, tem misericórdia de mim. Se filho não ouvir, não se desesperem. O tempo e a verdade estão a seu lado. No momento certo, suas palavras vão voltar como se vindas do próprio céu. Seus filhos nunca esquecerão o seu testemunho. Quando vocês falarem reverentemente do Salvador, no carro, no ônibus, na mesa de jantar, ao ajoelharem-se em oração, durante o estudo das Escrituras ou nas conversas tarde da noite, o Espírito do Senhor vai acompanhar suas palavras. Se fizerem o melhor possível, o testemunho de Jesus vai destilhar-se carinhosamente no coração de seus filhos. Eles procurarão o Pai Celestial em humilde oração e sentirão sua influência pelo poder do Espírito Santo. Uma fé mais forte e pessoal em Jesus Cristo vai prepará-los para os desafios que, sem dúvida, enfrentarão. Conheci Bill Forrest e Debbie Hutchings quando éramos estudantes na BYU. Bill havia retornado da missão. Ele e Debbie se apaixonaram e se casaram no templo de Oakland, estabeleceram residência em Mesa, Arizona, e foram abençoados com 5 filhos e 2 filhas. Bill e Debbie ensinaram seus filhos a amar o Senhor Jesus Cristo como eles o amavam. O seu filho, Elder Daniel Forrest, que serve atualmente na Missão México Oaxaca, disse: todas as manhãs, sem falta, sentávamos à mesa antes da escola e líamos e falávamos sobre as Escrituras. Sua filha Cara, hoje casada e com 2 filhinhos, lembra-se claramente de quando seu pai a levava de carro para as atividades da escola. Ela disse: meu pai gostava de decorar citações, escrituras e poemas, e naqueles momentos no carro, pela manhã, nós os recitávamos para praticar. Uma de suas escrituras favoritas era: lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, não tenha poder para vos arrastar ao abismo, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados. Na sexta-feira, que precedia o domingo de Páscoa, no ano 2000, exatamente há 10 anos, Bill Forrest servia como bispo. Ao sair para o trabalho, seu carro bateu com grande caminhão. Debbie e os filhos saíram de casa pouco depois de Bill e se depararam com a trágica cena. Bill não sobreviveu ao acidente. O espírito imortal daquele amado pai e marido tinha retornado para aquele que venceu a morte, o Filho de Deus, cuja gloriosa ressurreição eles iriam comemorar juntos naquele domingo de Páscoa. Como Debbie e seus 7 filhos, o caçula com apenas 5 anos, encontraram as forças necessárias, Kiera, que tinha 15 anos na época do acidente do pai, contou-me recentemente Sinto-me grata a meu pai e a minha mãe pela maneira como eles me ensinaram a respeito do Salvador. Eles abriam as Escrituras comigo, oravam comigo e foram um exemplo da caridade, amor e paciência do Salvador. A Páscoa é uma época eterna em minha vida a cada ano. Ao refletir na vida, missão e ressurreição de nosso Salvador e lembrar-me da vida de meu Pai terreno. O Elder Daniel Forrest disse, eu tinha 10 anos de idade quando meu pai faleceu. Foi uma época difícil. Minha mãe sempre foi um exemplo dos ensinamentos do Salvador. Trago comigo a plaqueta com o nome de meu pai de sua missão na Espanha. Duas citações favoritas que meu pai dizia são, dois homens podem fazer qualquer coisa, desde que um deles seja o Senhor. E precisamos ter o Salvador como nosso alicerce. Sem isso, fracassaremos. A fé em Jesus Cristo enche o coração dos filhos da família Forrest. Neste fim de semana de Páscoa, 10 anos depois do falecimento do pai, eles ainda sentem muita saudade dele. Mas a dor de sua morte foi desfeita em Cristo. Eles sabem que graças à preciosa dádiva do Salvador, poderão estar com Ele novamente. Conta-me histórias de Cristo. Testifico que Jesus é o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Sua vida, sua expiação, sua ressurreição, seu aguardado retorno são tão certos e seguros quanto o nascer do sol. Que seu nome seja louvado para todo o sempre. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Word ye shall receive as if from mine own mouth. I testify that President Thomas S. Monson is the Lord's mouthpiece upon the earth. I testify that Jesus is the Christ, the Savior of all mankind. His life, his atonement, his resurrection, his awaited return are as sure and certain as the rising sun. His name be praised forever and ever in the holy name of Jesus Christ. Amen.
As we conclude the conference,
ao encerrarmos a conferência, expressamos apreço ao coro do Tabernáculo, ao coro do Instituto de Religião de Orem e ao coro do sacerdócio da Universidade Brigham Young e aos regentes e organistas pela música bela e inspiradora. Também agradecemos a todos os que participaram de alguma forma, da realização desta conferência. Nosso orador final nesta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará o hino de encerramento. É tarde, a noite logo vem. Após a música, a oração de encerramento será oferecida pelo bispo Richard C. Edgley, do Bispado Presidente. Essa conferência ficará, então, em recesso por 6 meses. Presidente Monson.
This has been a wonderful closing session.
Esta foi uma sessão de encerramento maravilhosa. Nunca vi um sermão pregado com tanta força, com tão poucas palavras. Estamos aqui porque amamos ao Senhor e somos seus servos. Porque esta é nossa responsabilidade. Nosso Pai Celestial vive e Ele disse, eu testifico. Eu vejo sua mão em todas as coisas. Uma escritura que diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não confia no teu próprio entendimento, em todos os teus caminhos reconheça-o e Ele dirigirá o teu caminho. Esta tem sido a história da minha vida. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos agora ao término de uma conferência muito inspiradora e motivadora. Depois de ouvir o conselho e o testemunho daqueles que nos falaram, creio que fomos ricamente abençoados e estamos todos mais determinados a viver os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Foi muito bom estarmos aqui. Expressamos nossa gratidão a cada um de vocês que nos falaram, bem como aos que proferiram orações. A música foi magnífica. Lembrou-me de uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênios. Porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim. E será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Lembrem-se de que as mensagens que ouvimos nesta conferência serão publicadas na edição de maio das revistas Ensign e Aliahona. Peço que estudem essas mensagens, ponderem seus ensinamentos e depois as apliquem em sua vida. Sei que vocês se unem a mim ao expressarmos gratidão aos irmãos e irmãs que foram desobrigados nesta conferência. Eles serviram muito bem e deram uma contribuição significativa para a obra do Senhor. Sua dedicação foi completa. Agradecemos a eles do fundo do coração. Também apoiamos, erguendo a mão, os irmãos e irmãs que nesta conferência foram chamados para novos cargos. Queremos que eles saibam que ansiamos em trabalhar com eles na causa do Mestre. Meus irmãos e irmãs, hoje, ao olharmos para o mundo que nos cerca, deparamos-nos com problemas graves e preocupações. O mundo parece ter se soltado do ancoradouro seguro e se afastado do porto da paz. A permissividade, a imoralidade, a pornografia, a desonestidade e uma hoste de outros males fizeram com que muitos fossem jogados de um lado para o outro no mar do pecado e despedaçados nos recifes pontiagudos das oportunidades perdidas, das bênçãos negadas e dos sonhos desfeitos. Meu conselho para todos é que olhemos para o farol do Senhor. Não há neblina tão densa, noite tão escura, temporal tão forte, marinheiro tão perdido, que seu facho de luz não possa resgatar. Ele brilha em meio às tormentas da vida. O farol do Senhor envia sinais prontamente reconhecidos e infalíveis. Gosto imensamente destas palavras de Salmos. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. O Senhor nos ama, meus irmãos e irmãs, e vai nos abençoar se o invocarmos. Quão gratos somos pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo e por todas as coisas boas que Ele proporciona em nossa vida. O Senhor derramou suas bênçãos sobre nós como povo. Presto meu testemunho a vocês de que esta obra é verdadeira, que o Salvador vive, que Ele guia e dirige sua igreja aqui na terra. Ao chegarmos aos momentos finais desta conferência, meu coração está cheio de ternos sentimentos. Expresso-lhes meu amor e gratidão. Agradeço suas orações por mim e por todas as autoridades gerais da igreja. O Senhor ouve suas orações, nos abençoa e nos dirige nos assuntos de seu reino aqui na terra. Temos profunda gratidão por isso. Ao deixarmos esta conferência, invoco as bênçãos dos céus sobre cada um de vocês. Ao voltarem para casa, no mundo inteiro, oro para que nosso Pai Celestial abençoe vocês e sua família, que as mensagens e o espírito desta conferência se expressem em tudo o que fizerem, no lar, no trabalho, em suas reuniões, em todos os seus afazeres. Amo vocês, oro por vocês. Que Deus os abençoe. Que a paz que Ele prometeu esteja com vocês, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai Celestial, ao terminar esta última sessão da Conferência Geral, nossos corações transbordam de amor por Ti e pelos grandes dons que nos concedestes. Somos gratos, Pai, pela aquela primeira manhã de Páscoa que proporcionou a ressurreição e vida eterna. Somos gratos, Pai Celestial, por Teu amado Filho, que foi obediente e desejoso, pronto para sofrer em nome de toda a humanidade. E somos gratos, Pai. E nosso coração transborda de amor por Ti, pelo Espírito poderoso que esteve sobre nós em todas as sessões da conferência. Somos gratos, Pai, por termos o tempo, viver num tempo em que o Evangelho foi restaurado em sua plenitude e que há profetas vivos sobre a terra, que nos guia e orienta nesse mundo de problemas. Somos particularmente gratos pelo nosso presidente, o presidente Thomas S. Monson. Pedimos que o apoie, esteja com ele, para que ele possa sentir Tua presença e lhe levar essa igreja à frente com segurança, cumprindo o Teu desejo. Agora, Pai, nos console. Reconhecemos que existem muitos no mundo que estão sofrendo de fome, de pecado, estão perdidos sem direção. Oramos que Tu possas abençoá-los, que Tua mão bondosa esteja sobre eles, e oramos para que encontremos uma maneira de ajudá-los, para que possamos tocá-los. Agora, Pai, ao terminar, em todos os cantos do mundo, quando voltamos para os nossos lares, que Teu Espírito esteja conosco. Elevamos este grande ato cristão e tomemos sobre nós o nome de Cristo, lembrando dele sempre e agindo de acordo com isso em nossas vidas, buscando aqueles que estão menos afortunados. Te agradecemos pelo ensinando, salvando aqueles que se perderam no caminho. Te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, e que Teu Espírito esteja conosco até que nos reunimos novamente. E fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 100.
Esta foi uma transmissão da 180ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.